E hoje o Biblioteca CBN tem uma honra de fazer junto com o Vitor Simeão. E aí são os Racionais MCs, é isso?
Isso, bom dia, Gilson.
Eu sou leigo no assunto, completamente leigo no assunto. Eu vou ficar ouvindo o Vitor falar, entender um pouco isso.
Vamos conversar.
Falamos de literatura e começamos com rap, é isso? Com
isso, rap. Vamos aumentar mais um pouquinho, Elias?
Para que meus inimigos tenham pé.
O nome dessa música é Jorge da Capadócia, do Jorge Ben, mas abre o álbum Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs, lançado em 1997. Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvinte da CBN.
Obrigado.
Nos empolgamos
dia.
Com a música.
Bom dia, Vitor. Bom dia. Vamos lá. Continua.
O álbum foi lançado em 1997, Sobrevivendo no Inferno, pelos Racionais MCs, que é um grupo paulistano formado no fim dos anos 80, ali em 88, com Mano Brown, KLJ, Ice Blue e Ed Rock. E não é exagero dizer que foi um dos álbuns que mudaram a cara da música brasileira. O rap chegou à grande massa de alguma forma. O álbum vendeu mais de 1,5 milhão de cópias. E agora, em 2018, Sobrevivendo no Inferno se tornou livro, Gilson.
Olha que legal. O Sobrevivendo no Inferno virou um livro, de um álbum virou livro.
Virou
coisa
um
engraçada.
Livro.
É uma coisa que eu, talvez pela minha limitação, eu nunca tinha ouvido falar de um disco que virou livro. Seja de você fazer relatos da vida de artistas, de cantores, de músicos. E é um clássico, Vitor, é isso?
É um clássico da música brasileira. Mas muita gente torce o olho, torce a cara aí, porque diz, rap, é cultura, isso. Não sei o que, e a gente quer falar um pouco sobre isso, inclusive para sugerir a leitura pro ouvinte da CBN e falar sobre a importância desse álbum livro e por que a gente traz hoje o Sobrevivendo no Inferno. O Sobrevivendo no Inferno, vamos chamar de Sobrevivendo para não se alongar na frase, se tornou leitura obrigatória pro vestibular da Unicamp em 2020, a Universidade Estadual de Campinas. O anúncio foi feito neste ano e entrou na categoria poesia, ao lado de um clássico, Luiz de Camões, com sonetos, e de uma poeta mais próxima a gente aí, a Ana Cristina César. Aí a Companhia das Letras, então, transformou Sobrevivendo em livro. As 12 letras do disco estão lá, além de fotos e um artigo sobre a importância do álbum. E o que é possível destacar do livro, Gilson? Vamos pensar nos livros aí, sem pensar especificamente nas canções, nas batidas de rap. O que a gente vê ali é a poesia do dia a dia da periferia de São Paulo. O contato com o crime, a necessidade de evitar fazer a coisa errada para não ser preso, a realidade da cadeia e o contato com as religiões, católica, umbanda, o protestantismo. O fato de ser escolhido para o vestibular é um grande passo para a sociedade. Para você, ouvinte que gosta de rap, ou para você que torce a cara, presta atenção aí. O rap, diferentemente de outras músicas, não tem refrão. É uma história contada. E esse livro mostra isso, e aí a gente remete lá para o início da nossa tradição ocidental, com a Ilíada e a Odisseia do Homero, que são dois poemas épicos, dois poemas longos, que surgiram pela fala e pelo canto. A primeira canção do álbum, a primeira canção mesmo, porque começa com o Jorge da Capadócia, que é como se fosse uma introdução ali, pedindo as bênçãos para a proteção, para o orixá. A primeira canção do álbum mesmo se chama Capítulo 4, Versículo 3. Aqui, o eu lírico, olha atenção à poesia, o eu lírico fala sobre a própria vida e como é difícil ser negro na periferia.
Para os manos da Baixada Fluminense, a Ceilândia, eu sei, as ruas não são como a Disneylândia. De Guaianazes, nós temos sul de Santo Amaro, ser um preto tipo A custa caro.
Vou repetir aqui, Gilson, ó. Para os manos da Baixada Fluminense, a Ceilândia, quer dizer, do Rio a outro bairro do Rio, né, Baixada Fluminense, Ceilândia, eu sei, as ruas não são como a Disneylândia. De Guaianazes ao extremo sul de Santo André, daí São Paulo, ser um preto A custa caro, quer dizer, o preto marginalizado negro precisa provar muito, precisa comprar muito, gastar muito para conseguir ser alguém dentro de uma sociedade que deixa o negro excluído. Lembrando, o álbum é de 1997. Aí o segundo trecho da música do capítulo 4, versículo 3, que vai destacar, é sobre a percepção do eu lírico. Quem canta essa música e quem compôs foi o Mano Brown. Fala sobre a percepção dele enquanto ser negro de periferia e não ser um criminoso, e não ter brigado, não ter morrido, não ter trocado tiros com a polícia. Vamos ouvir, depois a gente presta atenção nos versos.
Mas não, permaneço vivo, prossigo a mística. 27 anos, contrariando a estatística. Seu comercial de TV não me engana. Eu não preciso de status nem fama. Seu carro e sua grana já não me seduz. E nem os olhos azuis, eu sou apenas um rapaz latino-americano, apoiado por mais de 50 mil humanos. Efeito colateral que o seu sistema fez. Racionais, capítulo 4, versículo 3.
Olha só, permaneço vivo, prossigo a mística. 27 anos contrariando a estatística. Que estatística?
A estatística de que você tem a marginalidade no Brasil, voltada à periferia, uma tendência hoje da violência. A gente pode pegar. Nossa, só isso é um tema de vestibular enorme. A quantidade de homicídios que envolvem jovens negros quase sempre morrem exatamente por violência na área de risco, onde eles mais povoam essas áreas, por questão de desprezo, desqualificação, herança da escravidão. E vambora.
Vambora. E depois, seu comercial de TV não me engana, eu não preciso de status nem fama. Seu carro e sua grana já não me seduz, e nem a sua digníssima de olhos azuis.
Pô, essa também é legal, né? Sociedade de consumo, sedução para o bem material, a relação de status e prestígio com as coisas que nos cercam, a quantidade de pessoas que entram para o crime organizado para poder ter acesso aos bens de consumo material.
E depois, eu sou apenas um rapaz latino-americano, a referência ao Belchior.
Oh, muito legal, gostei dessa.
Apoiado por mais de 50 mil humanos. Efeito colateral que seu sistema fez, Racionais capítulo 4, versículo 3. Quer dizer, ele é um efeito colateral porque ele não entrou pro crime. Ele é uma... Ele saiu do que normalmente Exato. Se imagina de quem vai para a periferia. Seguindo aí, Gilson, há também a letra poema Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, que é uma história em que o eu lírico fala sobre a relação dele com o Guina, um ex-parceiro de crime. Aí o ouvinte da CBN fala, vai falar sobre crime, apologia.
Sabia que era isso.
Claro que não. Ao final, o eu lírico morre assassinado a pedido do Guina. Então a música mostra que o crime não compensa. Isso é muito engraçado, um parênteses. Eu me lembro quando eu era criança e queria ouvir Racionais lá em Moarama, e eu ouvia o João Roberto, o grande João Roberto, na terceira série, em Duda Camal, me apresentou os Racionais. E minha mãe ficava doida. Falava, não, vou ouvir essa música e tal, eu tinha que ouvir escondido. Mas ela nunca parou pra ouvir que, na verdade, as letras são pra mostrar que o crime não compensa, que a periferia vive uma situação complexa e que tem que lutar para evitar cair nas garras do crime, das drogas e etc.
Vamos botar uma estatística nisso? Mais de 87% dos homicídios cometidos no Brasil são ligados ao tráfico de drogas, ao crime organizado. Acertos de conta, violência praticada associada a roubo e principalmente a manutenção do consumo de entorpecentes.
Olha aí, se o Estado chegasse até lá e fizesse o que deveria fazer...
Isso não aconteceria.
Exato. Então essa música, Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, fala sobre isso, ó. Tem um assassinato por um próprio parceiro de crime. Depois, ó, a música Rapaz Comum, a gente tá escolhendo algumas, tá? Rapaz Comum, o narrador, portanto, um rapaz comum, um negro na periferia. Ele foi assassinado e narra como é um negro morrer. Ou seja, é um defunto autor, assim como fez quem? Machado de Assis em Memórias Póstumas de Brás Cuba.
Exatamente.
No final do século XIX.
Ou se alguém quiser uma versão de rock nacional, Flores do Titãs.
Exato. Aí depois você tem um clássico, que é o Diário de um Detento. O narrador que está preso no Carandiru e ele conta o que está acontecendo no dia 2 de outubro de 1992, o dia do massacre.
Do Carandiru.
É um relato fortíssimo que, segundo consta, foi escrita por Mano Brown e por Jocenir, um ex-detento do Carandiru que estava lá. E existe uma história que é a seguinte, a letra passou por todos os detentos da prisão para ser aprovada, ou seja, de fato teve aprovação dos 50 mil humanos. E mostra como a vida é monótona na cadeia e como foi aquele dia. Um dos trechos diz o seguinte, tirei um dia menos ou um dia mais, sei lá, tanto faz, os dias são iguais, acendo um cigarro e vejo o dia passar. Mato o tempo para ele não me matar. Olha só. Olha o jogo de palavras.
Exatamente. Muito bem feito, por sinal.
E depois tem uma crítica social mostrando o que nós, que não estamos na cadeia, pensamos sobre quem está lá.
Ratatata, mas o metrô vai passar. Com gente de bem, apressada, católica, lendo jornal, satisfeita, hipócrita, com raiva por dentro, a caminho do centro, olhando pra cá, curiosos, é lógico, não, não é não, não é o zoológico, minha vida não tem tanto valor, quanto o seu celular, seu computador.
Minha vida não tem tanto valor quanto o seu celular, seu computador.
Fantástico isso.
E depois tem o Mundo Mágico de Oz, em que o eu lírico queria um mundo melhor, como no Mundo Mágico de Oz, porque a vida dele na periferia, na favela, é muito difícil. E finalizando, Gilson, o que isso tem a ver com vestibular? Ó, as gírias utilizadas mostram variações linguísticas, quer dizer, falas e formas de se expressar diferentemente do padrão chamado de norma culta, a representação do negro, né, ele como protagonista da sua própria história, não alguém, um antropólogo, um historiador, alguém falando sobre o que aconteceu ou acontece ali, e a poesia de fato parte da canção popular, né? E aí a gente vai lembrar que a gente tem o cordel, que é algo tipicamente brasileiro, uma história contada ali, principalmente na região Nordeste. E a gente lembra mais uma vez que os dois livros fundamentais, dois dos livros fundamentais para a cultura ocidental, Ilíada e Odisseia, do supostamente poeta Homero, foram canções longas, épicas de histórias. E os Racionais contam histórias de formas épicas em canções longas, Gilson.
E de quebra, nas ciências sociais, dá para trabalhar uma série de elementos, tanto na história, na sociologia, na antropologia, os debates que você faz sobre a herança do trabalho escravo, a discussão da violência no Brasil em relação ao preconceito. Enfim, vai longe. Dá para tirar muita coisa daí. Muito.
Aí fica dois outros recadinhos rápidos aí. O livro, ele tem quase o formato de Bíblia, porque o encarte do álbum tem fotos dos Racionais na igreja, com Bíblia e tal. A borda do livro ali, lateralmente nas páginas, tá meio douradinho, tipo Bíblia. A capa é uma cruz, porque o álbum é uma cruz, então brinca muito com a questão da religiosidade. Sem contar que a Companhia das Letras, eu vi uma entrevista do editor desse livro dizendo que eles brigaram para ter um livro de boa qualidade num preço acessível para que mais pessoas tenham. Então, a gente não costuma fazer isso não fala preço de livro, mas esse está R$34,90, então assim...
Barato.
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 Em relação
para quem compra livro, barato.
Então fica a sugestão para conhecer essa obra, tanto no livro quanto no álbum Racionais MCs Sobrevivendo no Inferno, Gilson.
Vitor, muito obrigado por esse papo. Bom final de semana para você. E a gente se fala. Sábado que vem talvez não seja eu, mas vou ficar com vontade de eu estar recebendo mais uma conversa como essa. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado a você, obrigado ao ouvinte da CBN, obrigado ao Elias por comandar aí a nossa mesa. Lembrando que o e-mail da coluna é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br. Eu tenho o WhatsApp 998779550. Até mais.
Agora são 10 horas e 50 minutos.